descoberta da ciência. O homem sempre investigando, pesquisando as pequenas e as grandes.
Na madrugada de paz e vida,
o céu pode ajudar.
Muito bom dia. Estamos às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde.
Juntamente com meu filho na fé, pastor Luiz Carlos. E agora o recado é para São Paulo, meu filho, fiel para você.
O programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, pastor Luiz Carlos.
Meu querido,
meu filho, pastor Giancarlo Palharim. E também na reunião geral de líderes com meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. E eu quero desde já deixar esse convite especial para você. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você.
E te abençoe. Em seguida, o céu abre.
Ajudar.
Judá, apresentação, Pastor Luiz Carlos.
O Espírito Santo.
Dar o primeiro passo. Direto, ok?
Na madrugada de paz.
De paz e vida.
O céu pode ajudar.
Olá, muito bom dia. Estamos iniciando o programa.
Às 7 da noite, a sua vida será liberta de todo o prédio da Socom.
Pela Paz, 2020 fé. Já lá, com em.
Palharim.com.palharim. Facebook, Palharim.
Muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida. Eu sou a pastora Rose Rego e juntamente com meu esposo, o pastor Francisco Araújo Pontes, número Senhor Jesus, espero. Bom dia, meu querido amor. 8 horas da manhã, às 3 da tarde, esperamos por você.
Alô, amigos e amigas da Bahia. Aqui é o pastor João Ribe Palharim. Amos por você.
Essas coisas sois vós testemunhas.
Às 10 horas da manhã,
e dessas coisas sois vós testemunhas.
Do telhado ou no Bristum são
milagres da vida real,
maravilhas exclusivas.
Põe conosco esse testemunho que vai edificar a sua vida.
E dessas coisas sois vós.
Este testemunho só.
dessas coisas. E dessas coisas sois vós testemunhas.
Milagres da vida real
são a serviço da salvação.
Fala o seu nome para a igreja.
Zélia Sapato.
Parabéns, vamos aplaudir ao Senhor.
Este testemunho.
Como se disser para tomar conta das para que da última fala para que isso como se disser você ouviu
você ouviu
o que o Senhor tem feito nos encontros de paz e vida e não será diferente na sua vida. Talvez você o Senhor e no pontos de paz
será liberta. Audições herdadas ou não, libertação pessoal, familiar.
Eitas, Avenida
Lução a Deus, venha com toda a sua fé e vida.
Para do 11 de julho,
isso aí, nós
três, a rádio que você ama.
De Lauro de
Fábio. No seu relacionamento.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu. Itapuã FM, meu amor. Ea, eu. Itapuã FM, meu amor. Oxi. Oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Vamos nessa! Vamos nessa! São 8 horas e 1 minuto, tá começando agora, viu gente? Não vai ter programa temático hoje não, viu? Hoje é focado em Copa do Mundo, apesar de falar também, claro, a gente vai ter que falar do Bahia, o Bahia que joga amanhã contra o Montevideo City Torque, amistoso internacional, 11 da manhã. Na Arena Fonte Nova, 10 da manhã, estaremos lá ao vivaço pela Itapuã FM. Toda a equipe aqui da Arena Futebol Itapuã. E o Vitória se preparando para a volta das competições. E tem jogador chegando, tem jogador indo embora, claro. Mas o foco principal será a Copa do Mundo. Já temos 14 seleções classificadas. Tá faltando duas, tá? Uma tá se classificando agora com esse resultado, que é a seleção da Argentina, e mais tarde tem Gana e Colômbia, aí sim vai definir a última vaga, o último classificado das oitavas de final da Copa do Mundo. Deixa eu dar logo boa noite a ele, né, que tá aqui com a gente hoje, nosso querido Marcos Valença. Venha, Valença.
Muito boa noite, meu caro Reinaldo Oliveira, boa noite a você, ouvinte da Itapu FM, para poder trazer esse noticiário, buscar as informações referentes à seleção brasileira, lembrando que o jogo do Brasil, né, Reinaldo, pode ter mudança no horário inicial, e daqui a pouquinho a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa informação.
E inclusive a própria CBF já trabalha, né, com uma possível mudança, por conta do tal protocolo da tempestade, viu, torcedor? O jogo que está marcado para as 17 horas pode aumentar uma horinha, 18, né? Mais ou menos por aí. A gente vai falar isso daqui a pouquinho com o torcedor que está ligado com a gente aqui no Arena Futebol Itapuã. Torcedor pode participar com a gente, viu? A partir de agora. Qual o telefone, Everton?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pode participar, tá, torcedor? Fica aí ligadinho, mandando mensagem aí pra gente, falando de seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar o torcedor com as notícias da seleção. E aí, qual será a escalação do Brasil com a ausência do Paquetá? A gente vai desenhar um Brasil daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma boa noite ao outro amigo nosso, que tá ligado aqui com a gente também. Venha de lá, Flávio Lordelo.
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Boa noite, Fábio. Flávio.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, Marcos Valença, Band News. Band News não.
Oxi.
Que Band News, o quê, rapaz? Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM, rapaz. Tá pensando
Itapuã
o quê?
Confuso.
Rapaz, eu tava aqui lendo a respeito de protocolo de raios, ou Lightning Protocol, que é o nome do protocolo que pode atrasar o jogo do Brasil amanhã contra a Noruega. Amanhã não, no domingo. Contra a Noruega. Se tiver um raio em 13. No raio de 13 quilômetros, né? Um raio no raio de 13 quilômetros, ou seja, no perímetro de 13 quilômetros do estádio, pode ser atrasado em até 30 minutos. Esse é o protocolo do Weather Delay, lá dos Estados Unidos, que é o protocolo norte-americano que também é adotado no Canadá e no México, meu amigo Reinaldo Oliveira.
E nesse período, né, Flávio, se cair um raio próximo de uma determinada distância, o relógio é zerado, o relógio é zerado, e aí tome-lhe mais 30 minutos para começar o jogo, viu? E tem muitas informações desencontradas ainda, tá, Valença? Tem sites que estão falando em 18 horas, uma hora depois do jogo que estava marcado para 17. Tem site falando que é 19, aí já complica ainda mais. Então vamos aguardar a CBF e a FIFA, né, divulgarem isso de forma oficial. Inclusive o México e Inglaterra, o México pediu também a mudança do horário do seu jogo para sair das 18 para ir para meio-dia. Vamos aguardar se a FIFA vai se pronunciar também em relação a isso, por conta da mesma coisa. Protocolo da tempestade, né? O México já identificou e eles estão pedindo que esse jogo passe para meio-dia. Vamos aguardar e vamos tentar divulgar aí ao torcedor a melhor informação possível. O torcedor já pode participar com a gente, viu? Qual o zap do programa?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Muito bem. Falando da seleção brasileira, viu, Valença? Eu tava dando uma lida aqui nas informações da seleção, que folgou na quarta, treinou ontem e hoje já foi aquele desenho tático, claro, sem a presença da imprensa. A imprensa só pode acompanhar 15 minutos. Depois é todo mundo obrigado a se retirar e aí ele desenha a provável seleção brasileira. E hoje ele testou duas novidades, tá? Ele botou o Martinelli, como bem disse o Flávio Lourdes, o Michel, que poderia acontecer essa mudança. Ele testou o Martinelli e mais uma vez ele testou o jogador Neymar na posição de Lucas Paquetá. E aí vem aquela dúvida, o Danilo, que estava bem à frente por conta de características e outra, o jogo começando ali no 0-0, ele vai dar uma segurada em uma equipe também bem física, pode dar dificuldade ao Brasil ali no meio campo. É para você, Valença, fica com aquela mesma opinião do Danilo e entre esses dois jogadores que foram testados hoje, é só teste, tá? Não é que os dois brigam ali pela titularidade, não. Mas entre os dois, quem você colocaria ali no meio? Os dois não, você fica com a sua opinião em relação ao Danilo ou você colocaria um desses dois que foi testado hoje?
Reinaldo, eu acredito que eu manteria a minha ideia de Danilo.
E eu acho que vai dar Danilo.
E pode ser que o Ancelotti tenha feito isso com a tentativa de um resultado que precisasse reverter, né? Ou um empate, ou que o Brasil estivesse perdendo. O que é que ele precisaria fazer para poder modificar esse panorama, tornando o time mais ofensivo? Por isso até que eu acredito que o Neymar foi testado, até porque informações não oficiais, né, dão conta de que a CBF imagina Neymar por 30 minutos. Então, obviamente, que se ele tivesse num auge e só tivesse 30 minutos, talvez botasse nos 30 minutos iniciais e até tirasse, né? A depender do que fosse, para poder tentar resolver logo no começo do jogo, do que tentar levar para o final do jogo. Eu tenho muito essa teoria, não sei se você concorda. Se você tem um jogador que pode jogar 40 minutos, bote ele nos 40 minutos iniciais, porque vai ser o início do jogo. Se você botar ele, se ele é de tão confiança sua e o time estiver perdendo de 1-0, 2-0, ele vai ter que correr muito mais, se desdobrar muito mais no segundo tempo, para reverter o quadro. Então eu tenho essa teoria, não sei se é correta, mas a minha linha de pensamento é essa. Agora, em relação à utilização de Neymar e Martinelli, eu acredito que seja para o decorrer do jogo, principalmente pela questão de você não ter peças hoje para substituir de maneira ofensiva no meio de campo, né? Você vê um problema que o Brasil teve, que foi a convocação de meio de campo. Você não tem um jogador hoje de criatividade no meio de campo. Hoje o Neymar é muito mais atacante do que meia, né?
Até porque não tem mais aquele vigor para estar voltando a ajudar na marcação.
Exatamente. Não tem aquele vigor, não tem aquela explosão de outrora. Ele pode ter um momento de explosão? Pode. Mas ele não é aquele cara que você vai ver toda hora como um Mbappé. Óbvio que guardar as devidas proporções pela idade. Mas você não vai ver a explosão que por exemplo, que o Messi tem. Então, assim, é algo que eu acho que é pro decorrer do jogo.
Falar em Messi, hein? Que golaço o Messi fez.
E ele matou aonde? Foi no lado?
No,
foi
peito, no peito do pé. Ah, foi no peito do pé. Foi no peito do pé que Messi dominou aquela bola e fez ali um belo gol na saída do Vozinha. 1-0 Argentina por enquanto, tá? Argentina 1, Cabo Verde 0. A Argentina vai se garantindo na próxima fase da Copa do Mundo. Flávio Lordelo Concorda com Marcos Valença ou você faria alguma mudança do que foi testado hoje com Martinelli, o Neymar? E aí, Flavão?
Essa é uma boa incógnita, né? A gente sabe que o Carlo Ancelotti vai fazer todos os testes possíveis, tanto com a entrada do Danilo, e aí você pode pensar, viu, Valença, Reinaldo, e também ouvinte daqui da Itapuã FM, que não é só esse jogo. Então, quando ele faz os experimentos, colocando o Martinelli, colocando o Danilo, colocando até o Matheus Cunha, como a gente especula, ele também está projetando os próximos jogos, porque, obviamente, que se o Brasil passar pela Noruega, pode enfrentar aí o adversário do duelo entre Inglaterra e México, né? E, posteriormente, caso o Brasil avance, pode até encontrar a Argentina ou a seleção colombiana, obviamente, que se os favoritismos das respectivas prevalecerem. Então, esses exames que o Carleto faz, colocando o Martinelli, o Danilo, até mesmo o Matheus Cunha, são experimentos que podem ser moldados a diferentes tipos de adversários. É claro que a Noruega não tem uma marcação, uma parte física muito apurada, como deveria ser, por exemplo, a Costa do Marfim, que tinha jogadores até mais velozes que a Noruega. Mas, obviamente, que a entrada do Danilo ou Fabinho, né, eventualmente sacando o Casemiro numa eventual formação de ataque para reverter resultado, como o Valença trouxe aí, pode ser observada com a aplicação de peças estratégicas, tanto Martinelli como o Endrick e o Matheus Cunha podem aí flutuar nas posições para poder fazer com que o Brasil ganhe volume de jogo. Eu, particularmente, acredito que o Carleto vai ser prudente e até mesmo para compensar uma deficiência técnica e tática do próprio Casemiro na marcação e na velocidade do Casemiro na formação do meio-campo, ele vai Danilo. Ele vai Danilo porque ele precisa deixar talvez o Bruno Guimarães um pouco mais solto para criar um pouco mais, já que ele tem o maior desempenho dos últimos jogos, e o Danilo pode recompor ali com o Casemiro uma parte importante da marcação para não deixar o Odegaard solto, né? E criar para o Haaland fazer os seus gols, porque obviamente que essa dupla aí dá e deixa. Então, se não tiver a criação, o Haaland não pode finalizar, e obviamente que tudo começa com camisa 10 norueguês, que está fazendo uma baita Copa do Mundo.
Beleza. No treino de hoje também teve outra novidade. O Rafinha já está incorporado, mas está fora desta partida. Rafinha, que teve uma lesão na posterior da coxa, foi diagnosticado com grau 1. Achei até que ele não jogaria mais a Copa, porém o departamento médico está preparando ele para uma possível quartas de final. Você acha que ele volta nas quartas de final mesmo, Valença, pelo tempo curto de recuperação de uma lesão grau 1?
Porque geralmente grau 1 é uma semana, né?
É mais, é 15 dias, é duas.
Não, eu acho que grau 2.
Não, grau 2 é de 25 dias. A 30.
É isso, mas quanto tempo tem já que ele tá parado?
Ele tem o quê? 10 dias?
São 2 jogos?
5 dias.
Não, 5 dias.
Não, 5 dias não.
5 dias, pô. O jogo do Brasil não foi segunda-feira?
Mas ele não jogou não, pô. Ele se lesionou no terceiro jogo.
Você tá falando
Rafinha?
Ah, não, são 10 dias, pô.
Já dá mais ou menos, vai ser 10 dias, mas 5 do próximo jogo.
É.
Dá esse prazo.
Você acha que ele joga uma possível?
Não sei se joga, mas tipo assim, mas
ele vai estar à disposição.
Vai ficar a opção. Porque você imagina, são 15 dias. Para um jogador que tava em ritmo de jogo, não tem tanto impacto, né?
Mas ele já vinha de lesão desde o Barcelona.
É isso, mas
tanto que ele teve a mesma lesão.
É isso, ele teve
ficou 40 dias fora do Barcelona.
40 dias.
É isso, mas ele jogou as 3 primeiras rodadas do Brasil na Copa do Mundo. As 3 não, 2 e meia, né?
Isso.
Que ele acaba saindo.
O Haiti. Ou a Escócia.
Com a Escócia, logo no início. Mas assim, mas ele tava jogando, então ele tem menos de um mês que ele tá jogando normalmente. Então assim, eu acredito que pelo menos pra virar opção. Opção quer dizer o quê? Jogar 20 minutos, 25 minutos talvez. No banco de reservas, eu acho que dá.
Caso o Rayan não esteja bem,
não,
né?
Esteja bem, aí ou até precise de alguma formatação, alguma coisa do tipo, ele pode contar com ele.
E é um cara que vem voando no Barcelona nessa temporada agora, né? poderia servir como uma boa opção se não se lesionasse. Infelizmente, aquele negócio, né? Jogador de clube. Quando vai para a seleção, ele não performa bem. Eu acho que toda a seleção ainda não estava performando bem, foi ganhando conjunto no decorrer da Copa.
Mas muitos jogadores atuam na seleção fora do seu posicionamento de clube.
Posições. Perfeito.
Você imaginar, por exemplo, o Rafinha hoje joga muito mais pelo lado esquerdo e às vezes até no Barcelona, no começo, chegou a fazer um pouco da função do Matheus Cunha hoje.
Isso, que flutua. Que flutua. Ali pelo meio e carrega essa bola até a frente. Entende?
E ele joga hoje pelo lado direito. O Brasil chegou até, porque teria com o Estevão, né? Seriam Sim. três jogadores atuando pelo lado esquerdo com a mesma qualidade. Qualidade parecida. E aí, pra você escalar os jogadores desse nível, você vai ter que mudar alguém de posição. E às vezes o jogador tá mais adaptado a jogar em um tipo de futsal. E muita gente vai dizer: ah, mas em 70? Mas em 70 tinha 5, 10. Beleza.
É outro tempo.
Não,
então, é outro futebol.
Em 70. Em 70 tinham 20 jogadores aptos aí a entrar na seleção brasileira de bate-pronto, né?
Não, e tem outra coisa, né, Flávio? E talvez como meia da época, era aquele meia central, né? Jogava mais no meio de campo mesmo. Já era aquela coisa assim do 10, muito mais próximo do meio de campo. Tirando Pelé e Tostão, né? Tostão era um centroavante. Mas assim, você vê que já são por dois jogadores de 5, que são atacantes. Mas eram 10. Mas o restante era meio de campo, então era mais tranquilo de você montar. Hoje é mais difícil de você... Tranquilo, entenda. Tranquilo de você não ter tanta dor de cabeça com o jogador preso em uma posição. Mas você vai olhar o Rafinha. Você não vai conseguir ter no Rafinha potenciar ele ao mesmo estilo de jogo que ele estava no Barcelona, porque ele está acostumado a jogar de uma maneira. Então, assim, é muito difícil. Por exemplo, o Wesley, que acabou sendo cortado... Ele estava jogando durante um bom tempo como ponta esquerda. Jogando na Roma como ponta esquerda.
Direita, não?
Ponta esquerda.
Ponta esquerda.
Porque ele puxava para a direita para finalizar. Então tinha aquela coisa do tempo.
Do pé, né? Trocado.
Exatamente. E aí, para ele jogar como lateral direito, ele teve que voltar às origens. Por isso que até a ideia do Ancelotti era deixar ele mais livre ofensivamente. Por isso que ele pensou em muitos momentos até Alexandre ser o titular para poder segurar um pouquinho aquela linha de três defensiva, com o Alexandre sendo um zagueiro lateral.
Isso.
Pelo lado esquerdo. Então, aí o Wesley, que era um jogador talvez comum para a seleção brasileira, virou um grande desfalque pro estilo de jogo do Ancelotti. Do Ancelotti. Então,
tem isso, né? Que prende um e dá liberdade ao outro. É como faz Jair Ventura, medindo as proporções, tá, gente? Jair Ventura faz isso. Ele segura o lateral direito, que era Nathan Mendes,
Sim.
e solta Ramon. Ramon é até a linha de fundo o tempo todo.
Porque a gente trazendo pra ideia do Vitória, porque o Jair Ventura não tem um ponta pelo lado esquerdo. O ponta pelo lado esquerdo, entre aspas, é o Ramon.
E o Mateuzinho, que de vez em quando aparece por ali flutuando.
O Mateuzinho, quando passa o Ramon, ele joga muito mais por dentro. Ele sai daquela... Ele não vai pisar... Você dificilmente vai ver o Mateuzinho pisar na última linha do campo pelo lado esquerdo.
Verdade.
Então você vai ver sempre Ramon indo até essa última linha do campo. Já Eric não. Pelo outro lado você percebe Eric indo até a última linha do campo. Então tem essa questão do posicionamento.
É um ponta de verdade.
É. E já no Bahia é outra coisa.
O lateral que se contundiu, que quebrou a pé contra o Cruzeiro. Qual é o nome dele?
É o Jamerson.
Jamerson. Só quero falar Janderson, mas Janderson já foi embora há muito tempo.
E
mas
o Botafogo tá querendo trazer de volta, viu? Pagando uma bagatela aí.
Mas o Jamerson era um lateral, Valência, mais avançado pelo Vitória e fazia, assim, uma parte importante de ataque ali quando no ano passado, mas infelizmente acabou se contundindo de forma grave ali naquele jogo contra o Cruzeiro. Aquele acidente de trabalho, praticamente, né?
Chegou a informação aqui, tá? Em relação à mudança do horário do jogo do México e Inglaterra. O horário de México e Inglaterra continuará sendo às 18 horas. A notícia não caiu bem para ambas as federações.
Gol.
Gol do Cabo Verde. Rapaz. Gol de Cabo Verde. Brincadeira, viu, velho? Imagine o Cabo Verde eliminar a Argentina, que já estava muita gente já desenhando, Argentina e França numa possível final. E pegando na próxima fase o México, né? O México ou Inglaterra, não é isso?
Rapaz,
México com Inglaterra. É o vencedor de México com Inglaterra. Imagine, né? Imagine Cabo Verde campeão da Copa do Mundo, hein, Flávio?
Vai ser uma beleza, né?
Já empataram com a Espanha.
A seleção de Cabo Verde é uma seleção xodó da Copa do Mundo, um dos menores países, né? É um arquipélago, na verdade, do continente ali africano, ali com colonização portuguesa, mas Cabo Verde vai ganhando corpo e fez agora um gol de empate contra a toda poderosa Argentina de Lionel Messi. Agora eu quero ver os argentinos começarem a tremer na base, meu amigo, porque vai ser um verdadeiro carnaval no Brasil se a Argentina for eliminada.
Beleza, seguindo a notícia, né, México e Inglaterra continuará sendo às 18 horas, a notícia ela não caiu bem para ambas as federações, tanto para a Inglaterra como para o México, e a FIFA decidiu manter o horário, tá aí, ó. Então vamos aguardar ainda a situação do jogo do Brasil, porque o protocolo lá de tempestade, ele é decidido na hora, não tem esse negócio de, não, 4 dias antes, 3 dias antes, como é que sabe que vai cair um raio lá, meu amigo, às 18 horas? É complicado, essa mudança aí a pedido das seleções não caiu bem, viu? Vamos aguardar aí também em relação ao horário do jogo do Brasil. Por enquanto, 17 horas, Brasil e Noruega, oitavas de final da Copa do Mundo. Torcedor, tem torcedor com a gente aí, Everton? Se tiver, bota aí pra gente na tela. Não tem. Vamos seguindo aqui. Vamos falar de Bahia rapidinho, Valêncio. Bahia que joga amanhã, né, contra o Montevideo City Torque. Falar do treinamento do Bahia, da provável escalação amanhã do Tricolor, vai ter muitas mudanças. Já sabe qual a escalação que vai a campo amanhã?
Não dá pra cravar, não.
Até porque é um amistoso, né? Ele vai fazer várias mudanças.
Eu não sei se o fato de ser um amistoso será o fundamental para as mudanças, até porque o Bahia ainda tem problemas pra poder escalar seu time. Por exemplo, o jogador do Bahia, o Iago Borducci, e o Luciano Juba seguiram o tratamento, seguiram todo o trabalho que está sendo feito pelo Bahia para poder, vamos dizer assim, voltarem melhor, e até porque estavam entregues ao departamento médico, fizeram um trabalho híbrido. Assim como o Everton Ribeiro, que fez um dia de transição física e técnica. Então são três jogadores que podem ficar de fora da partida. Vale lembrar que o Marco Moreno não vai atuar em campo, mas vai estar na Fonte Nova amanhã.
Ele não vai estar nem no banco, não, podendo não entrar no segundo tempo.
Começou a fazer parte física.
Mas o Alejo vai.
O Alejo muito provavelmente. Os dois vão ser apresentados amanhã na Arena Fonte Nova. Inclusive, Reinaldo, a expectativa é que o Alejo possa ser até utilizado, mas não é informação isso, é expectativa. Então, com isso, já dá pra poder ver que o Bahia não vai com a cara do time principal, né? Talvez você tenha algumas peças da equipe principal, o Ronaldo no gol, a gente pode até especular aqui, o Gomes, o Roman Gomes na lateral direita, o David Duarte, Mingo, na lateral esquerda, provavelmente o Zé Guilherme. Tá sem Iago Borducci, sem Luciano Juba.
Juba não voltou ainda, né?
Não, Juba tá fazendo um trabalho igual do Iago Borducci ainda. Aquele trabalho de transição. No meio de campo, provavelmente. Aí vem as novidades, mas não as novidades em relação a primeira novidade, mas não em relação a atuar. Pode ser o Acevedo ou o Caio Alexandre. Acevedo esse que, inclusive, já teve anunciado agora há pouco. Demos no fechamento do programa com o Fábio aqui, a renovação de contrato até 2031.
Era isso que eu ia falar. Teve duas renovações hoje, divulgadas entre ontem e hoje, né?
As duas hoje. O Marcos Victor.
Ambas hoje.
Marcos Victor hoje, 2029, é o novo contrato do Marcos Victor. E do jogador Acevedo até 2031. Então você tem. Pode ter de um lado Jean Lucas, do outro lado Eric. Isso nós estamos trazendo a formatação do Rogério antes da parada, que a gente não sabe também se ele mudou o esquema tático.
Ele bote três zagueiros já pensando no jogador que veio lá da Espanha.
Não sei, não sei. Ou se ele pensa nesse zagueiro como titular do lado direito.
Marco Moreno.
Ou pelo menos para ser uma sombra pro David Duarte, que talvez o Canu hoje não faça essa sombra. Talvez ele enxergue até o Canu jogando muito mais como uma peça para substituir o Ramos Mingo, mesmo ele sendo destro, já atuou em algumas oportunidades pelo lado esquerdo. Então, assim, lá na frente, Ademir Okiki, Eric Puga ou Sanabria, William José ou Everaldo?
Você acha que Alirro começa jogando?
Não, não acredito, não. Não
começa acredito. No banco.
Não, nem ainda tem, viu, Valença?
Hã?
Cauê Furquim, ainda tem Del, ainda tem uma série de jogadores que atuavam no sub-20 do Bahia no início da temporada que...
Em que podem, não entendi.
Pra essa sequência de campeonato, já que o Juan Pablo já tá recuperado, inclusive.
Já tá recuperado, mas eu não acredito que venha a ser titular, não. Acho que nenhuma dessas peças...
Como opção mesmo.
Mas o que eu tava montando era o time titular, porque a gente não sabe se vai ser Kiko ou Ademir, o lado direito. O lado esquerdo, Eric Pulga tem uma certa vantagem. Mas será que vai ser o Eric Pulga ou o Sanabria? Everaldo ou William José? Eu acredito que vai ficar nessas peças aí as possibilidades do Bahia para esse jogo, que é um amistoso, amanhã às 11 da manhã. Então, saindo daqui hoje, direto da Federação, e Reinaldo, já vamos chegar lá na Arena Fonte Nova para poder acompanhar esse jogo.
Tomar café, correr para Fonte Nova, né? Porque a gente começa a transmissão às 10 da manhã, e para a gente não pegar engarrafamento, eu acho até que vai dar um bom público. Você acha que vai dar um bom público amanhã?
Acredito que sim. Acredito que deu um bom
público. Acho também, assim. Porque o torcedor do Bahia tá com saudade, né, de ver o Bahia jogar. Mesma coisa o torcedor do Vitória também, mas...
E tem outra coisa, né, um jogo...